Aqui o Conectado, ligado na informação, vai trazer o assunto de mais uma grande ação do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha. O presidente Alisson Mondador está aqui para falarmos sobre esta grande ação que vai acontecer aqui em Lagoa Vermelha. Como é que vai, presidente? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, os amigos da rádio, da tua Rádio Cacique. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo novamente.
Vamos ter um evento aí bem significativo voltado à criação de gado, não é isso, presidente?
Exatamente, Paulo. Nós temos um evento dia 25 e 26 de setembro, onde é todo um evento estruturado pelo Senar, né? Então, nós como sindicato, a gente faz parte desse grupo e estamos incentivando o Senar a promover esse evento aqui em Lagoa Vermelha, até porque, como nós bem sabemos, nós somos a capital nacional do churrasco. E temos que ter esse evento para mexer com nossos pecuaristas e nossos produtores aqui na região.
Despertou uma grande reflexão já o nome do evento. Para onde irão os novilhos?
Exatamente. Nós temos dois eventos, o Senar tem dois eventos, né? É de onde virão os terneiros, que isso daí se torna em outra época, e para onde irão os novilhos. De onde virão os terneiros, se não me engano, o Magrin fez esse evento aqui, foi na Casa da Cultura, isso não me recordo quanto tempo atrás. E agora nós resolvemos promover, até porque para a época, né, que é o ideal para nós, é para onde irão os novilhos. Então, esse evento, que eu nem falei, é estruturado pelo Senar, ele dá desde estatística qual a idade dos novilhos que nós abatemos na nossa região, para onde vão os novilhos, quais os abatedores na nossa região, para onde que vai a nossa carne depois de abatida, entendeu? Então eles têm todo isso todo estatístico da nossa região. Eles pegam bem certinho a nossa região e vão dando as estatísticas para onde vão. Isso então ocorre, o evento especificamente começa dia 25, às 7h30 da manhã. Nós vamos visitar três propriedades no dia 25, três propriedades que nós consideramos como referência para engorda, tá? Então a gente vai na fazenda do Marcos Bomassaro e do Felipe Bomassaro, que é ali no Capão do Cedro. Depois a gente vai na fazenda do Paulo Pinto, ali na Estância, que ali nós também vamos ter o almoço ali, é gratuito, o Senar disponibiliza, é gratuito o almoço para todo mundo que participar do dia de campo. E depois do almoço nós vamos para a fazenda do seu Aquiles Francisquete. Que nem nós já visitamos essas três fazendas com o pessoal do Senar, a gente já entendeu como que é o negócio deles, eles depois, posteriormente, vão explicar como é que funciona o sistema produtivo deles. Então isso eu acho de grande valia, Paulo, porque o produtor, falando para o produtor, é diferente. Você tendo uma referência do produtor, quando ele faz e dá certo, é melhor ainda. Então eu estou convidando todo mundo a participar desse evento, todos os produtores, todos os pecuaristas, quem tem interesse, quem não tem gado, que tem interesse em começar algum dia, ou que queira conhecer de onde que vem a carne que nós produzimos, para onde que vai a carne que nós produzimos, então estão convidados a participar. No dia 26...
O próprio consumidor daqui a
exatamente,
pouco,
exatamente,
né?
O próprio consumidor...
Dono de açougue...
Exatamente, para entender como é que funciona, né? Porque apesar de nós estar no interior, acho que acredito que algumas pessoas não conhecem o sistema produtivo de engorda.
Todo aí,
o
né? Trâmite, como é que funciona, exatamente. E tal, né?
Depois, no dia 26 de setembro, daí sim, é só seminário, tá? É um seminário que vai ser ali no Parque de Exposições, todo voltado ele à produção de gado, né? Então, deixa eu só pegar algumas palestras, aí, o dia inteiro, né? Então, a primeira palestra vai começar em torno das 8h30, é o necessário novilho precoce. Isso a gente está vendo que cada vez mais a gente tem que trazer carne precoce para o prato, né, para a mesa, porque o sistema está se tornando caro, então a gente tem que reduzir o tempo que o novilho fica na fazenda. Sistema de forrageiras, depois terminação intensiva de novilhos, critérios para seleção e para aumento dessa eficiência produtiva e benefício das pastagens, que é o nosso mais específico, a nossa região aqui, né? Nós temos pastagens de inverno. E daí ocorre o cerramento em torno das 4h30, 5 horas, que daí eu acredito que nós envolvemos todo o ciclo, tanto visita de propriedades como as palestras que estão envolvidas aí.
É necessário fazer a inscrição, presidente?
Sim, é necessário por uma questão de planejamento, né, Paulo? Como eu falei, tanto o almoço do dia 25 quanto do dia 26 é todo disponibilizado pelo Senar, tá?
Certo.
Então, para que haja um mínimo de planejamento, questão de água, para a gente levar para o dia de campo, questão de comida e tudo que a gente vai promover, acredito que seria benéfico para a inscrição de todos os produtores. Mas se caso houver algum imprevisto, não consiga se inscrever, não tem problema nenhum, pode ir se direcionar diretamente ao evento.
Como é que vai ser essa questão do translado? Cada um faz por conta? Vai ter alguém para promover esse deslocamento?
Nós já tentamos fazer de alguma coisa de ônibus e tudo, mas o pessoal prefere ir
No particular.
No particular, né? Então, às vezes, o cara vai lá, volta, vai na primeira propriedade, volta, não pode ficar para o almoço. Então, esse translado fica a critério do produtor. Quiserem se reunir, uma caminhonete, leva dois, três produtores, não tem problema nenhum. Até porque as propriedades são perto, são próximas uma da outra também, né?
Então facilita,
né? A gente se direcionou tudo para aquela região da 470 ali. Acredito que o deslocamento não é grande até a estância, então a gente vai até ali e volta, então é bem tranquilo a questão de deslocamento.
Temas importantes serão debatidos, portanto, por quem tem conhecimento de causa e que pode agregar conhecimento para quem está realmente envolvido no processo ou vai entrar nele.
Exatamente. A gente tem alguns produtos, alguns palestrantes que são professores da URGS. Então, eles têm a parte didática bem coerente, sabe? Então, isso é válido. Às vezes, a gente só procura a prática, mas a didática também é... A teoria também é válido para a gente tentar colocar colocar alguma coisa a mais na nossa propriedade.
Certo. Qual é que vai ser o valor da inscrição ali, presidente?
Não tem valor nenhum. É só por questão de inscrição, de questão de planejamento. É tudo disponibilizado pelo Senar.
Que bacana, olha, uma bela iniciativa. Também está previsto aí o concurso de linguística campeira durante a Semana Farroupilha, uma iniciativa do sindicato também, é?
Isso. O ano passado nós desenvolvemos o concurso de linguística campeira lá no Parque de Exposições, juntamente com o dia de campo da Emater.
Certo.
E esse ano nós optamos por desenvolver aqui junto com o grupo de arte nativa.
Olha aí.
Que está promovendo o segundo encontro de assadores, né? Que vai ser aqui na praça à frente. Verdade. Então nós colocamos também o concurso de linguiça campeira junto aqui. Então esse concurso, eu tenho as diretrizes do concurso, mas basicamente é produzir linguiça campeira de acordo com o que você acha, espera que seja melhor. Daí, vim aqui assar conosco aqui no dia 15, né, que é o segundo encontro dos assadores, às 11h30 disponibilizar para o sindicato rural numa bacia, numa tábua ou numa gamela, e daí nós vamos disponibilizar ali para todo o público comer e degustar. E depois, no final, vai ter uma votação da melhor linguiça campeira.
É. Vai ter uma estrutura montada?
É, a gente vai botar só a mesa disponível ali, né, para o pessoal degustar e tudo mais. A gente vai ter três profissionais, que a gente diz assim, de linguiça campeira, e três votos de três profissionais e mais o voto do popular, que vale dois.
Que bom.
Então aí a gente vai comparar todos os votos e vai decidir a melhor que linguiça campeira do ano, porque o ano passado a gente já teve também uma ganhadora.
Que bom. Presidente Alisson Mondadori, uma curiosidade que a gente tem percebido na linguiça campeira especificamente. O pessoal tem incrementado ou inovado, não sei qual é o termo que vai se adequar nessa questão da formulação do raciocínio. Colocando um tomate, colocando um queijo, às vezes até outros ingredientes. Isso é permitido num concurso como esse ou não?
Nós deixamos bem aberto, Paulo. É? A gente não restringe. O ano passado teve uma linguiça com tomate, com queijo e tudo mais.
Como é que foi a aceitação?
Muito saborosa a linguiça. É... Não foi a ganhadora, né? Isso acredito que vai de cada um que
prova,
degusta,
né?
E prova, né? Porque ano passado foi uma linguiça tradicional.
A tradicional não tem, né?
É.
A tradicional não tem.
E não tem muito mistério, né? A tradicional é certos temperos ou certo. Muda só certas quantidades. Não, não tem muita... É tradicional. Digamos, é tradicional. Mas assim, não tem, a gente não restringe nada quanto a isso, tá? Se quiser, pode fazer.
Tem uma curiosidade bem interessante que eu já vi em fila de açougue, vários questionamentos. A linguiça campeira é um restô da carne ou é uma carne... de qualidade?
Eu acredito que anteriormente, há muito tempo, meus avós, meus pais, de repente, era uma questão de utilização de carne.
No aproveitamento.
Hoje não. Hoje a gente já produz linguiça campeira com boa qualidade de carne dentro. Eu acredito que a nossa linguiça campeira aqui é uma das melhores da região. E isso porque nós incrementamos bastante na qualidade da carne, né, embutida. Então,
seria até difícil citar dois lugares. A maioria dos lugares aqui que fazem a linguiça campeira...
É tudo questão de gosto, né, Paulo? Tem uns que botam mais gordura, tem uns que botam mais tempero, tem uns que botam mais sal. Então, aqui eu acredito que nós temos qualquer estabelecimento que for procurar aí, tem uma linguiça campeira de qualidade.
Você fez um estudo para saber quem inventou a linguiça campeira tradicional nossa?
Nós temos alguns estudos e alguma coisa, que é a questão do livro do seu Oscar Grau, né? E até a questão do seu Chico Fialho também, né? Mas foi mais ou menos por aí. É a questão de aproveitamento de algumas carnes, o detalhamento de alguns cortes nossos tradicionais de churrasco, né? Foi se tornando algum acúmulo de carne e foi produzindo a linguiça campeira.
A gente sabe, até conversava esse tempo com o seu Santos ali, que é muito tradicional. Ele dizia, olha, eu acho que dos açougues eu fui um dos primeiros a começar a colocar em prática a venda aí da linguiça campeira. Sim. E realmente, né, quando entrou no mercado já muda tudo, né?
Já muda completamente. Entra sempre tem mercado. Que ter, eu lá em casa pelo menos sempre faço um churrasco com a linguiça campeira.
Não pode ficar, não pode faltar, né? Não pode ficar de fora a linguiça campeira. Bom, então essa é uma programação daí para a Semana Farroupilha, né,
presidente Alisson? Isso, para o dia 15 de setembro aqui no Encontro de Assadores na Praça Frei Mateus. Aqui na
Mano, nós vamos participar até para ter a oportunidade se deliciar aí com esse produto maravilhoso.
A questão das inscrições da linguiça, Paulo, é no, diretamente no sindicato.
Ah, tá? No sindicato daí.
A gente não tem muito, tem sete, foram até limite de até sete inscrições.
Certo.
Porque não a gente começa a abrir demais e eu acho que daí o pessoal nem começa, consegue degustar mais, verdade, sabe? Então verdade. A gente limitou para sete inscrições, a gente já tem algumas inscrições já encaminhadas, então quem quiser realmente participar, procura o sindicato lá e preencha a ficha de inscrição.
Mas é uma bela iniciativa, parabéns para vocês lá. Bom, vamos estar divulgando também mais intensamente a questão dessa ação com o Senar e Sindicato Rural, com esse evento de criação de gado, para onde irão os novilhos. No decorrer aí da nossa programação, vamos estar intensificando, enquanto com a gente, tá bom, presidente Alisson?
Muito obrigado pelo espaço, Paulo.
Tá legal. O Alisson Mondadori é presidente do Sindicato Rural, trazendo aí para vocês essas informações importantes. Estamos num mês aí que é fundamental para se trabalhar esse aspecto. 8h39, voltamos já.
Quer investir com segurança e fazer bons negócios? Venha para Conceito Imobiliária. Imóveis urbanos e rurais, terrenos, casas, apartamentos.